no seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família.
Preste atenção, vamos juntos escutar
o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva Vida, Viva Vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Olá, amigo ouvinte. Olá, minha amiga. Oi, Ana, tudo bem?
Tudo bem, Beto. Olá você, amigo ouvinte, que está nos escutando agora. Muito obrigada pela sua companhia.
Continue com a gente, porque no Viva a Vida de hoje, nós vamos falar sobre uma doença que está crescendo sempre mais, que é o câncer.
Para quem vê de longe, a batalha contra o câncer parece assustadora, e com certeza é. Mas vamos conversar sobre a superação do câncer.
A vida é como um forró, e pra ficar melhor só entrar na dança. Mas não fique de fora olhando calado.
Não fiquei parado, a vida não é mansa.
Será que é você que passa pela vida ou ela que passa por você diante dela?
O câncer é reconhecido hoje como um dos acontecimentos da vida mais traumáticos e estressantes, tanto para os adultos como para as crianças.
E isto devido às consequências importantes, não só no plano físico, mas também no plano psicológico e de relacionamento.
Para falar sobre a superação do câncer, está aqui a doutora Yolanda de Assis Galvão, psicóloga clínica, Curitiba, Paraná.
Doutora Yolanda, seja bem-vinda ao nosso programa.
Muito obrigada, muito grata e honrada pelo convite. Acho que é sempre um prazer a gente poder compartilhar o dia a dia, as nossas vivências, né, com temas assim tão pertinentes para a população.
Doutora Yolanda, como uma pessoa e sua família devem encarar um diagnóstico de câncer?
O ideal é que você realmente encare, que tenha um tratamento, que você possa realmente estar aberta para esse tratamento. No caso da família que tem uma criança com câncer, o diagnóstico é muito impactante, porque o câncer ainda é uma doença bastante estigmatizada, ele está muito imbuído de preconceito, ele está muito relacionado à possibilidade de morte, e o que nós vemos hoje em dia é que os cânceres detectados precocemente, eles têm sim possibilidades grandes de cura, principalmente no universo infanto-juvenil, porque não tem formas ainda de você prevenir o câncer infantil, mas quando detectado precocemente, o índice de cura é altíssimo, nós já passamos da casa dos 80%.
Como o apoio psicológico contribui para o enfrentamento do câncer?
Veja, o sujeito, ele é um ser total. Então, ele chega para nós não só com o físico adoecido, mas o componente emocional que faz parte desse contexto da pessoa, ele também adoece. Não só o paciente, mas como a família também. Então, nós temos que tratá-lo de uma forma holística, né, de uma forma integral e cuidar desse paciente, não só do paciente, mas do familiar, procurando ajudá-lo a se nutrir de recursos internos para poder desenvolver algumas atitudes de enfrentamento da doença. Vendo que ter câncer não significa necessariamente um final de vida.
Doutora Yolanda, que papel desenvolve a família de um paciente com câncer?
Veja, deveria ser a principal rede de apoio. Uma família bem estruturada, uma família de muito afeto, ela tem, assim, uma porcentagem de ajuda, que eu diria na casa dos 50%, com certeza, no processo de cura do paciente. Esse paciente luta pela sobrevivência dele, porque principalmente ele quer voltar para aquele meio afetivo. Amor cura.
E como o aspecto espiritual influencia no tratamento do câncer?
nós observamos que a crença também ela vem funcionar como um suporte quase que fundamental também nesse processo de cura, à medida em que o paciente não terceirize seu cuidado, né, a um poder superior, mas que ele acredite que essa fé, que essa crença dele, independente da religião que ele comungue, nós percebemos assim a grande diferença na recuperação do paciente.
Qual é a reação psicológica da criança frente ao câncer, doutora Yolanda?
Ela sabe que existe uma parte do corpo que está sofrendo, mas o repertório dela ainda é diminuto para poder dar um nome para isso, né? Então, a criança, muitas vezes, ela tem uma fantasia de que a doença pode ser uma punição externa. Isso, assim, é uma questão que eu gosto de deixar clara e até como um aviso para os pais, muitas vezes, que fazem ameaças, às vezes, para as crianças. Se você não comer tudo, você vai para o hospital. Se você bater no seu irmãozinho, você vai tomar uma injeção. Então, de repente, a criança se vê no hospital, se vê tomando uma injeção, então a culpa é dela. A outra reação que nós observamos na criança, que é comum à maioria delas, é o choro. É importante que ela se expresse de alguma forma, porque há um descontentamento em estar hospitalizada. Então, o nosso trabalho, juntamente com a família, é poder ajudar essa criança a ser criança nesse contexto hospitalar, a permanecer brincando, por isso que nós mantemos a nossa brinquedoteca dentro do hospital, para que ela consiga, assim, passar por esse processo minimamente adoecida de ordem emocional.
Você está ouvindo o programa Viva Vida.
Agora, doutora Yolanda, como ajudar a criança com câncer a não perder a convivência com os familiares e com os colegas?
Tanto a criança, adolescente, enfim, outras faixas etárias, eles ficam, muitas vezes, com a autoestima diminuída. E essa autoestima faz com que eles sintam vergonha de estar com outras crianças, né? Porque daí eles estão carequinhas. Dentro do hospital é uma realidade, porque todos ali estão carecas, então é tranquilo. Mas quando eles voltam, ou para a cidade de origem, ou para o seu grupo de amigos, muitas vezes essa criança fica um pouco mais contida, muito mais fechada em casa. E o que nós trabalhamos com eles? Essa questão da autoestima, que realmente eles não precisam se sentir diferente do outro, né? Porque o ser humano ele é muito escravo do olhar do outro. As pessoas estão muito preocupadas com o que o outro vai achar.
Doutora Yolanda, como a criança com câncer pode conciliar o tratamento e sua rotina de estudo? Também precisa ter tempo para continuar sendo criança, não é, doutora?
Criança precisa brincar. Além do brincar, o estudar é tão importante quanto, né? Independente da faixa etária. Então, nós temos, assim, nós somos agraciados, eu diria, de ter esse processo de escolarização dentro da pediatria. E ela passa, então, a ter aula no hospital. Eu acho que o processo de escolarização, ele é, sim, um facilitador para essa reinserção da criança no meio acadêmico, que ela volte para a sua escola de origem na mesma faixa que os seus colegas estão. E essa criança não perde o ano letivo pelo fato de estar hospitalizada.
Doutora, como a criança reage quando tem um parente com câncer e como ajudar a criança a viver nessa situação?
Aí a gente tem que respeitar muito a fase de desenvolvimento que essa criança se encontra. Então, crianças menores de 12 anos, para fazer visita no hospital, eles têm que ser atendidos pela psicologia antes, porque é um cuidado que nós temos para tentar identificar até que ponto essa criança tem o desejo de ver a pessoa doente, porque é importante que ela tenha esse desejo, e até que ponto ela tem repertório para isso, que ela dá conta.
Doutora, como se pode viver com câncer, mas com qualidade de vida?
Vai depender muito da forma que o indivíduo consegue ressignificar a vida dele após o câncer. Vai ter aquelas pessoas assim que, nossa, se ela tiver uma gripe, ela já acha que é uma recidiva da doença, vai viver com esse fantasma, mas aí depende da pessoa. Por isso que nós até indicamos que ela faça mais um tempo de terapia, que ela ressignifique sua vida, que ela se reconstrua, que ela não fique presa àquele passado, porque tem muitas doenças que definitivamente ficam curadas.
Doutora, muito obrigada por essas importantes orientações e até uma próxima oportunidade.
Pastoral da Criança, Cidadania, Vida, Paz e Esperança.
E vamos ouvir agora o que a turma do Viva Vida preparou para o programa de hoje.
Música. Um diagnóstico de câncer é como um tombo muito forte. Traz medo, sofrimento, confusão de sentimentos.
Mas pode despertar reações e coragem que você nem sabia que tinha.
Quem vence um câncer amadurece, se fortalece como ser humano e se torna exemplo para outros que estão em meio à luta.
Esperança sempre e acreditar que é possível com a força da fé, o apoio da família e da comunidade e muita determinação pessoal, vencer e superar mais esse desafio.
Participa também do programa Viva a Vida de hoje a irmã Veneranda Alencar, coordenadora nacional da Pastoral da Criança.
Irmã Veneranda, quais são as orientações da Pastoral da Criança sobre o câncer?
Infelizmente, o câncer é uma realidade que atinge muitas famílias. Nós, da Pastoral da Criança, nos colocamos numa posição solidária e de orientação para a prevenção. Muitos de nossos esforços têm sido feitos no sentido de esclarecer as famílias sobre os principais causadores do câncer, como o cigarro, o estresse, a depressão, a exposição do sol sem uso de protetor solar e a alimentação errada. Mas também nos comprometemos em apoiar as pessoas na sua mudança de hábitos, na sua prevenção e, se for o caso, no seu tratamento.
Hoje está aqui no estúdio também a Regina da Conceição Pereira. A Regina é a coordenadora diocesana da Pastoral da Criança de Juiz de Fora, Minas Gerais. Regina, como é que vocês ajudam as pessoas a vencerem o câncer?
Nós damos todo o apoio durante o tratamento. Nós as orientamos a adotar um estilo de vida mais saudável e a seguir corretamente o tratamento. Mas, principalmente, nós damos apoio às famílias com otimismo e esperança. E também falamos muito sobre a importância dos exames preventivos.
E agora, com você, as dicas do programa Viva a Vida.
Atenção! Para evitar alguns tipos de câncer, pare de fumar. Alimente-se de forma saudável, evite bebidas alcoólicas e pratique exercícios físicos.
A mulher, a partir dos 20 anos, deverá submeter-se anualmente a um exame preventivo do colo do útero, é o Papa Nicolau.
O homem deve fazer avaliação da próstata a partir dos 45 anos.
Evite a exposição ao sol, principalmente das 10 da manhã às 4 da tarde. Use protetor solar.
E faça avaliação médica periódica.
Viva a vida!
E agora chegou aquele momento alegre, de reflexão, com a mensagem amiga do padre Ângelo Carlesso.
Amigos e amigas do Viva a Vida, a espiritualidade é uma grande ajuda na cura das doenças. Grande parte dos médicos diz que as pessoas, quando têm uma boa espiritualidade, se ajudam muito a vencer, a superar a dificuldade da enfermidade. Por isso, nós da Pastoral da Criança temos que ter esse cuidado de desenvolver uma espiritualidade quando acompanhamos um doente, para rezar, para acompanhar, para estar do lado. Que o carinho de Deus nunca falte para os nossos doentinhos. Amém.
Tempo que passa não vai nunca te esperar.
Tá bom, mas é bom não esquecer
que a vida não livra de ninguém.
Nosso futuro ninguém vê
e o presente é o que se tem.
Tá bom, mas é bom não esquecer
que a vida não livra de ninguém.
Nosso futuro ninguém vê
e o presente é o que se tem.
Da morte ninguém pode falar, pois nunca voltaram pra dizer.
Só mesmo que a gente plantar
é o que um dia vai colher.
E com a mensagem do Padre Ângelo Carlesso e com esta linda música, nós vamos ficando por aqui com o programa de hoje.
Não esquece de visitar o nosso site, viu? É o www.pastoraldacriança.org.br. Um forte abraço, muito obrigada pela audiência.
Até lá, pessoal!
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, organismo de ação social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.
Pastoral da Criança.